Hoje tenho um bom título, malta.
Boa, vamos ver.
Hoje tenho um bom título. O Vasco ficaria orgulhoso de mim. Que pena que ele já não esteja entre nós.
Que horror!
Porque está de férias. Obviamente, está de férias. Bom.
Ele vai saber disto. Alguém lhe vai contar.
Título deste episódio: Salsichas escalando os degraus da humilhação pública no seguimento de uma parceria.
Perfeito.
Muito bom.
Bom, não é?
Uhum.
Bom. Pode ficar por aqui, sem mais nada. Obrigado e bom dia.
Até amanhã.
Bom, antes de começarmos então a desbravar magnífica bizarria nova enviada pelos nossos ouvintes, eu tenho aqui uma reação às histórias de ontem sobre pessoas que apanharam outras em flagrante a fazer coisas estranhíssimas. Há um ouvinte nosso que assina Álvaro 12345. Ele partilha um momento em que surpreendeu um colega no trabalho. Diz ele no Reddit do Homem que Mordeu o Cão: Marco, ainda acerca do episódio de hoje, uma vez no refeitório do meu trabalho, da altura, vi um colega... Pá, preparem-se mal, peço desculpa já, desde já, as pessoas estão a um pequeno almoço. Vi um colega a abrir uma lata de salsichas e a beber toda a água das salsichas de penalti.
Não. É que não há coisa que me meta mais nojo do que aquela
do que água.
Água
de salsichas.
Sim.
Claro.
Aquele chá de salsicha, não é?
Epá, eu nem... Exato, é um chá de salsicha.
Que horror! Epá. Frio.
Aquilo... Epá, eu percebo que as salsichas têm que estar úmidas. Tudo isto são frases.
Ah, sim, sim. Vamos usar isto contra ti.
Mas eu é capaz de ser, epá, dos piores produtos de que a humanidade. Epá, que a humanidade inventou, que é a água de salsicha. Epá, é péssimo, mas aparentemente há pessoas que gostam. E então este colega deste senhor bebeu de penalti.
Não pode ser, ele não gostou, ele foi obrigado. Alguma coisa se passou aí, ele não gostou.
Quando toda a gente sabe que primeiro aquece-se essa água e depois é que se bebe.
Ai, que nojo, acabou.
Claro,
não
claro, beber assim a frio. É o chazinho.
Como piorar esta conversa?
Não, mas atenção, mas faz-se chá das coisas mais inacreditáveis. Epá, eu sei que faz muito bem o chá de cascas de cebola.
Sim, para a voz, epá, é verdade.
Mas caramba, quem bebe chá de cascas de cebola bebe chá de salsicha.
Olha, está aqui um ouvinte a dizer: água conserva.
Boa!
Exato, isto também é esse. E agora, a história de uma ouvinte nossa que perdeu uma luta contra umas escadas rolantes. Mais incrível ainda, contra umas escadas rolantes paradas. À partida, isto é material marcoliano. Aliás, eu outro dia. Obrigado,
olha,
Cuco.
Olha o Cuco.
Obrigado, Cuco. Eu outro dia, acho que não vos contei isto, mas eu outro dia ia perdendo uma luta com um tapete rolante em andamento, num shopping. Foi quando fui apresentar o projeto do filme desta rubrica, nos Encontros do Cinema Português da NOS, no Vasco da Gama. E fui com a minha cuidadora, com a Célia, que vocês conhecem. Chegámos ao Vasco da Gama, perguntamos a um senhor que nos parecia trabalhador de lá, no parque de estacionamento, onde é que eram os elevadores, porque eu estava com a cadeira de rodas. O senhor diz: ah, mas pode ir com a cadeira de rodas aqui no tapete rolante, porque o tapete segura as rodas. E daí a segundos percebemos que o senhor estava a confundir certamente cadeiras de rodas com carrinhos de supermercado. Só que ele foi tão convincente a remeter-nos para o tapete, pá, que nós demos ouvidos ao homem. Escusado será dizer que não só para a Célia foi um esforço descomunal manter aquilo
claro
na subida, mas epá, na saída do tapete ocorreu um tal caos que, se não fosse a mão firme da Célia, eu creio que teria sido projetado de cabeça. Porque, epá, as rodas emperraram na saída, a cadeira a patinar, a inclinar, eu prestes a voar, e eu só me lembro, epá, tenho esta imagem na cabeça, um rapaz que estava dentro da livraria Bertrand, sabem que as escadas de Vasco da Gama que saem junto à livraria. Epá, o rapaz embasbacado a olhar para mim com ar de quem diz: porra! Epá, por isso falta cadeiras de rodas e elevador. Não vos meteis em aventuras.
Não inventar, exato.
Continuando então aqui o que diz a nossa ouvinte: há dias em que o universo acorda e decide: hoje vou entreter-me. Pá, não sei outra coisa, caríssimo ouvinte, sei bem do que fala. O meu dia começou de forma absolutamente banal: casaco vestido, check; mochila de portátil às costas, check; mala a tiracolo, check; comboio à hora, check; chegada à estação do destino sem atrasos, check; tudo demasiado perfeito, diz ela. Chego à estação e reparo que as escadas rolantes estão novamente avariadas. Atenção, isto é um flagelo. Há escadas rolantes sempre avariadas em algum sítio.
É mesmo.
Eu não sei o que é que se passa com as escadas rolantes. Aqui, nada de novo, diz ela. Pensei, sem problemas. Escadas paradas continuam a ser escadas. Erro número 1. diz ela. E isto é verdade. Eu não tenho bem a certeza se escadas rolantes paradas continuam a configurar escadas. Porque são escadas estranhas, porque os degraus são estupidamente altos, não é? E não naturais. É sempre esquisito subir ou descer escadas rolantes paradas. É esquisito. E diz a nossa ouvinte, se eu podia ter subido de elevador, podia. Se eu podia ter subido para as escadas normais, podia. Podia ter corrido tudo bem, podia, mas isto não seria eu. Eu sei também do que fala. É aquela força invisível que nos puxa para a trampa. Não é? A pequena decisão mais estúpida entre duas. Eu sei o que é isso. Parei por um segundo, olhei para as escadas, tomei uma decisão digna de um atleta olímpico. Quanto mais depressa subir, mais depressa isto acaba. Eu podia ter subido de grau a degrau, com calma, mas lá está, não seria eu. E já agora, diz ela, nas escadas rolantes os degraus são mais altos. Lá está, ui, o que eu dizia. É estranho porque são bem mais altos do que parecem. Só quando estamos a escalar aquilo de grau a degrau com a escada parada é que percebemos. A meio da subida, o meu pé, diz ela, decidiu demitir-se das suas funções, tropeço, ainda faço uma recuperação digna de quem acha que ninguém reparou, a minha cabeça desce, mas consigo evitar espetar a cara nas escadas. Ou pelo menos era esse o plano. E agora reparem na marcolice clássica que acontece a esta ouvinte. Eis que a mochila que levava às costas tinha outros objetivos profissionais. Num ato de pura traição, ganha balanço na descida e dá-me uma cacetada monumental na nuca. Foi o golpe de misericórdia e a minha cabeça, pumba, direitinho às escadas.
Ai, ai, que dor.
As mochilas conspiram contra nós. Foi uma mochila que me humilhou uma vez perante uma sala cheia no Fantasporto, há uns anos valentes. Ofereceram-me à entrada um balde de pipocas. Entre com o balde de pipocas e com a mochila no ombro, a mochila desce pelo braço abaixo, pipocas vão pelo ar, chovem sobre várias pessoas, incluindo alguns críticos de cinema respeitáveis. Mas eu sou uma pessoa de reação rápida, diz a nossa ouvinte, já eu não. Levanto-me imediatamente, olho para trás com toda a confiança de quem quer preservar um bocadinho de dignidade e digo à senhora que vinha a subir atrás de mim, está tudo bem. Ela olha para mim muito séria e responde, não filha, não dá não.
Pois, a cara devia estar...
Está a deitar sangue.
Pois.
Levo as mãos à cara e pergunto, onde? E a senhora, com uma calma
impressionante, em todo lado.
Entre os olhos. Diz ela, cheguei à empresa com três golpes entre os olhos e o relevo das escadas gravado na pele, mas ainda não estava tudo dito sobre humilhação pública para esta ouvinte. No dia seguinte, ela diz que pediu a uma amiga enfermeira para ver a ferida. Ela olha para o penso que eu tinha, colocado na véspera, e faz aquela cara típica dos profissionais de saúde quando percebem que um leigo tentou tratar-se sozinho. Isto está miserável. Desinfeta tudo e ainda me informa, com a delicadeza de quem anuncia o estado do tempo, que eu podia muito bem apanhar uma infecção monumental, afinal tinha caído no sítio mais sujo da estação. Uhum. Excelente. Curativo feito, penso novo colocado, sem pensar duas vezes, sigo para as compras no supermercado. Passados uns segundos, eu começo a reparar que toda a gente está a olhar para mim, diz ela. Distraída como eu sou, pensei, ah, claro, tenho três golpes entre os olhos e um curativo. Chego à caixa e antes que a senhora perguntasse, antecipo-me. Queda nas escadas e termino com um riso nervoso. A senhora olha para mim, sorri de volta e responde, sim, sim, mas o penso é que é muito giro. A minha filha ia adorar. E foi nesse preciso instante, diz a nossa ouvinte, que percebi que a minha querida amiga enfermeira, num momento de enorme solidariedade e respeito pela minha dignidade, decidiu colocar-me na testa um penso da Patrulha Paca. Esplêndido. Não foi um penso discreto, diz ela, não foi um penso cor de pele. Foi um penso da Patrulha Pata e eu estava no supermercado assim. E foi desta forma que uma mulher adulta, com três golpes entre os olhos, passou um pouco da tarde a fazer compras com Chase e companhia, orgulhosamente estacionados no meio da cara. Ferida tapada, orgulho a descoberto.
Tudo bem, tudo bem.
Épico.
Uma vez um senhor também foi lá à casa fazer um furo e cortou-se. E eu dei-lhe um com um Pikachu. Ainda foi melhor.
Isso é lindo, bem. Eu adoro ver é adultos com pensos desses super infantis.
Tá, sim,
era o que estava
lá. Eu passava bem. Se as pessoas me vissem com um penso desse, diziam Marco.
Exato.
Eu posso usar basicamente tudo. Tenho essa amnésia. Bom, agora, a mais estranha chamada de spam ou de publicidade de sempre, aquele tipo de chamada que acaba invariavelmente da mesma maneira, geralmente somos nós fartinhos a desligar a chamada na cara da pessoa. Atenção, eu devo dizer-vos que antes do AVC, eu era pessoa para, por uma certa compaixão para com a pessoa que está do outro lado da linha, pelo menos ouvir o que ela tinha para dizer. Não sei como é que vocês lidam com chamadas destas. Mas o que eu sentia é que pá, esta pessoa está a fazer o trabalho dela. E se nós aqui a fazer o nosso gostamos que nos ouçam, eu sentia-me impelido a ouvir também os profissionais do telemarketing.
Eu percebo, sim.
Estou a ganhar a vida como nós. Hoje em dia, e depois de verificar o quão vulnerável é a nossa existência, eu percebi que não posso perder um minuto do meu tempo com algo que não valha realmente a pena. Por isso peço imensa desculpa, as chamadas de spam para mim não dá. Lamento imenso. Algo de inesperado aconteceu a um ouvinte nosso que recebeu uma dessas chamadas, o nosso ouvinte Miguel, que diz que se chama Miguel, mas por questões de anonimato, quer que lhe chamemos Miguel. Ele diz isto.
Ah, ok.
Ele atende chamadas de spam, diz ele, apesar dos telemóveis hoje já se identificarem como tal. Ele diz que tenho sempre o hábito de atender, não só porque algumas vezes até poderão ser propostas interessantes, ou porque dentro de mim existe também um lado mauzinho do estilo vamos lá ver até onde é que isto vai. No outro dia, diz ele, estava eu pacatamente coisa, ótima definição, ele diz que estava pacatamente coisa.
Coisa dá para tudo.
Dá para tudo.
Dá.
E lá recebi, diz ele, uma chamada de um número que não conhecia, mas sem qualquer alerta de spam, de um rapaz, barra senhor, vamos chamar-lhe Zeca. E o Zeca diz, boa tarde, falo ao Zeca, estou a ligar-lhe no seguimento da parceria entre a Medicare. E ele diz que o nome da primeira empresa da parceria era imperceptível. E por isso, diz ele, uma vez que eu não tenho qualquer relação comercial com a segunda empresa, tentei perceber o nome da primeira, de forma a conseguir aferir de onde teriam conseguido o meu contacto. E o Miguel então diz, boa tarde, eu não percebi o nome da primeira empresa. Ao que o Zeca responde, já começando a parecer algo enfadado, vou repetir, boa tarde, fala ao Zeca, estou a ligar-lhe no seguimento da parceria entre a e a Medicare. Continuando a não perceber o nome da primeira empresa, diz o Miguel, questiono novamente, desculpe, eu não percebi novamente o nome da primeira empresa, diga-me só o nome da primeira empresa. O Zeca, já começando a parecer exasperado, responde, eu vou repetir pela terceira vez, boa tarde, fala ao Zeca, estou a ligar-lhe no seguimento da parceria entre a Medicare e a Medicare. Eu, também já um bocado farto daquele discurso passivo ou agressivo, diz o Miguel, riposto novamente, ouça, não me repita tudo, diga-me só o nome da primeira empresa que eu não percebi. O Zeca, já enervado e continuando no seu modo passivo ou agressivo de quem acha que me vai vender qualquer coisa, nem que seja à paulada, volta à carga com, se me deixar falar, eu vou repetir pela quarta vez, boa tarde, fala ao Zeca.
Ai, que chato.
Estou a ligar-lhe no seguimento da parceria entre a Medicare e a Medicare. Pá, malta, eu já teria desligado, mas o Miguel continuava a falar com o Zeca. Aí, diz o Miguel, confesso que já estava a achar tudo meio despropositado e digo-lhe, olha, desculpe, mas está a ser insolente com isso de estar a dizer que vai repetir pela enésima vez. Eu já percebi tudo, exceto o nome da primeira empresa. E o Zeca começa a responder-me, vou repetir pela quinta vez, boa tarde, fala ao Zeca. Pá, nesse ponto o Miguel já estava passado. Aí, não posso mentir, diz ele, também alterei o meu discurso com as ameaças mais ridículas para este tipo de situações, ou seja, está-vos lá comigo, passe-me ao seu superior, por favor. Ao que o Zeca me diz, não é possível, nunca parece haver superiores ou supervisores neste serviço, diz ele. E aí eu volto à carga com outra das situações habituais e pergunto, esta chamada está a ser gravada? Ao que o Zeca me responde, ainda não me chegou, não deixou chegar a essa parte. E aqui ocorre um silêncio tenso entre eles. Eu fico em silêncio, diz o nosso ouvinte Miguel, a tentar processar se isto seria para os apanhados ou se já estaria a começar a evidenciar alguns sinais prematuros de algum tipo de demência. E mesmo antes de tentar dizer alguma coisa, o Zeca antecipa-se com um, bem, já vi que não é possível conversar consigo, vou dar a chamada por terminada. E assim o fez na minha cara, alterando a lógica destas situações em que é suposto sermos nós, os potenciais interessados, a dar por terminados os telefonemas e não os vendedores. Epá, isto
vou
é um momento épico. É um momento épico da história do telemarketing. Eu acho que isto devia, epá, não devia ter nada a ver nem com o Medicare, nem com outra empresa qualquer. Isto devia ser mal drabice. Mas foi ele que levou o homem ao desespero primeiro. E tudo porque ele só queria perceber o nome da empresa que tinha
sim, sim. Mas eu não sei como é que não foi esse Miguel a desistir primeiro. Eu já tinha desistido.
Também não, não é Miguel, é Miguel.
É o Miguel que não é o Miguel, mas é Miguel.
Vamos chamar-lhe Miguel. Ele é Miguel, mas vamos chamar-lhe Miguel.
Marco, um beijinho. Até amanhã.
Beijo e abraço. Até amanhã.
Beijinhos.
Em loco.
Yay.
Bom.